Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Eu sou André Amorim e eu comento junto com meus colegas de bancada as notícias que estarão nas páginas da próxima edição do Boletim Informativo, que é a revista semanal do Sistema FAEP-SENAR Paraná. E eu queria convidar para participar aqui dessa edição a Bruna Fioroni. Tudo bem, Bruna?
Olá, André. Olá, Antônio. Olá para todo mundo que está nos ouvindo.
E quero convidar também o Antônio Senkovski. Tudo bom, Antônio?
Tudo bem, André. Gostaria de mandar um olá a todos que estão nos escutando e também as boas-vindas aí nesse nosso início com os nossos colegas aqui do bancada.
Maravilha! Essa edição número 1494 do Boletim Informativo da FAEP tem na sua capa uma matéria que ela desnuda, vamos dizer assim, uma questão que às vezes passa ao largo, a gente nem vê, que é a preocupação do Senar com a formação técnica e acadêmica dos seus instrutores. Essa matéria ela pegou, Antônio, não sei se você sabia, mas tem alguns cursos aí que abriram edital e que quase um terço dos candidatos tem mestrado ou doutorado.
Você veja como é um profissional qualificado, né? Mesmo que está aí atuando junto com os produtores e outras pessoas, né? Trabalhadores também que fazem o agronegócio acontecer aqui no estado, né, André?
Exatamente. E o Senar, desde que ele foi criado na década de 90, ele vem se preocupando com a qualidade dos seus instrutores e isso é uma crescente, né? A gente vê que vai evoluindo ao longo do tempo o perfil desses instrutores, até que a gente chega agora, né, em 2019, com o advento desses editais que estão conseguindo mapear aí, prospectar alguns talentos que anteriormente não entravam no radar da instituição. Então a gente tem gente aí com pós-doutorado, às vezes na área entrando, e não é só o conhecimento acadêmico não, sabe, Antônio? Porque às vezes a gente acha, o cara tem muito conhecimento de sala de aula, mas não conhece a realidade do campo. A gente vê que muitos instrutores, além de serem instrutores, também têm a sua atividade rural. Ou seja, eles falam a mesma língua que o produtor. Eles vão conseguir, mesmo com grande conhecimento, vão conseguir, vamos dizer assim, chegar num nível ali de diálogo para que o produtor tenha esse conhecimento aí acessível aí para ele utilizar na sua propriedade, né?
É muito importante isso, né, André? Falar a mesma linguagem, né? Isso dá uma outra característica.
Senão não adianta nada. O cara vai ficar ali falando, o produtor vai fingir que entendeu e vai para casa e não vai acrescentar nada, né? Então tem que ser de verdade. O presidente aqui da FAEP, Edson Meneghetti, eu já vi ele falar em evento, é o seguinte: não adianta o cara ter o papel lá, o cara tem que saber fazer mesmo. Não adianta dar certificado, tem que o cara realmente saber operar o trator, saber fazer a atividade ali que ele se propõe, não adianta só faz de conta, né? E o Senar tem conseguido cumprir esse papel. E até eu queria chamar a turma aí para ficar esperta, para ficar atenta, né? Você, meu amigo, minha amiga, que está procurando uma vaga e uma oportunidade de trabalho, está aberto o edital aí do Senar para prestador de serviço, é para ser instrutor, né? Tem que ser pessoa jurídica na área de agricultura de precisão. Então você entra lá no nosso site e você consegue ver esse edital até o dia 18 de outubro. Está aberto esse negócio. Eu queria mudar de assunto. Antes de mudar de assunto, eu quero me despedir do pessoal que está vendo a gente aqui pelo vídeo. O vídeo vai parar de ser exibido. E daí agora você continua acompanhando pelo áudio, né? Se você está acompanhando pelo áudio, não vai mudar nada, meu amigo. Você vai ficar, pode continuar onde está. Eu quero conversar com a Bruna. Ô, Bruna, eu vi que tem uma matéria que me chamou a atenção nessa edição, que é sobre as AGTECs. É assim que fala? Ou é AgTecs?
AGTECs. É, até onde eu sei é AGTECs, né?
AGTECs. São então, startups. O que é startup? O que é AGTEC para o público?
É um termo em inglês, né? Principalmente, até porque as AGTECs elas surgiram com grande força nos Estados Unidos, né? Então, por isso que esse termo foi cunhado aí por lá. E as startups, basicamente, são assim, empresas que começam, né, pequenas aí, focadas na inovação, né, principalmente em tecnologia, em buscar soluções aí de alguma forma inovadoras para infinitos ramos, né? E daí, no caso, as AGTECs para o agronegócio. E é um setor aí que vem crescendo bastante, né? Tem tanto que os números, né, da quantidade de AGTECs aí no Brasil, eles ainda são dados muito recentes e até conflituosos, às vezes, porque é um mercado que que surgiu muito, muito recentemente e se expandiu também de uma forma muito surpreendente, né? Temos alguns dados aí que mostram que de 2016 e entre 2016 e 2018 teve um crescimento de 150% de AgTech aí no Brasil, né? Voltadas para agronegócio. Aí tem voltadas para pecuária, para agricultura, para, enfim.
São empresas de tecnologia, vamos dizer assim, empresas novas de tecnologia, e vamos dizer assim, elas têm algum segmento que tem do agro tem utilizado mais esse tipo de serviço, esse tipo de tecnologia, tem absorvido mais rapidamente isso aí, ou está distribuído igualmente?
Então, no caso, falando de Brasil, os dados mostram que é soja, milho, cana-de-açúcar ainda são ramos muito fortes, né? Principalmente porque são as principais culturas, né? Mas a pecuária ela vem aí se destacando de uma forma muito boa, principalmente no Paraná, né? Startups que foram criadas integralmente no Paraná, com tecnologia desenvolvida aqui no estado, que é até o foco da matéria, né? De mostrar que o estado ele tem, vamos dizer assim, tem material, né? Tem aí para desenvolver tecnologia voltada para o agronegócio e, no caso, para a pecuária, né?
E nada mais adequado, né? Já que é um estado de vocação agrícola por excelência, né? Que ele inove, mas inove também é voltado aí para suprir as demandas aí dessa vocação, né?
Exatamente. A região sul é uma região que se destaca, né, nessa questão das AgTechs. E no caso Paraná, daí temos startups voltadas para pecuária de corte, pecuária de leite, para avicultura, para suinocultura. Tem uma, inclusive, que atende, né, vários ramos, tanto atende avicultura, gado de leite, gado de corte. E algumas elas ainda não estão à venda, vamos dizer assim. Na matéria eu conto um pouquinho. Algumas já estão a público, né? Os produtores já podem usar, já podem utilizar. Uhum. E outras ainda estão
se desenvolvendo.
Estão se desenvolvendo, né? Ainda estão em formato de testes e tal, mas a gente vê como a tecnologia do estado aí tem tudo para desenvolver nesse sentido do agronegócio.
E tem alguma startup, alguma AgTech na área de leite, você conheceu?
Tem sim. Tem uma no município de Dois Vizinhos.
Pode falar, qual que é essa empresa de Dois Vizinhos?
Então, tem uma empresa, uma startup de Dois Vizinhos, né, que é a Leigado, e ela é voltada para a pecuária de leite, e tem uma outra que começou na pecuária de corte, e daí eles viram um nicho muito interessante na pecuária de leite, e daí eles começaram a desenvolver outra tecnologia, né? Outro software, enfim, para a pecuária de leite. Essa é uma, inclusive, que no caso a da pecuária de corte já está aí à venda, né? Vamos dizer assim, uhum. A pecuária de leite ainda está em processo de desenvolvimento. No caso, por exemplo, essa de Dois Vizinhos, um dos donos, né, da empresa, ele viu a oportunidade dentro de casa mesmo, porque o sogro dele trabalha, né, com gado de leite, e ele via na propriedade, né, do sogro dele muita dificuldade com certas coisas, com que ele, né, com a formação dele, conhecendo a tecnologia, ele começou a pensar, putz, poderia desenvolver algo que facilitasse isso, que, né, melhorasse tal coisa. Então foi a partir daí que ele desenvolveu um software para pensar, pensando, né, para facilitar na realidade da família dele, e daí desenvolver um software que agora está aí ajudando os produtores. Né? Exatamente. E uma coisa interessante também que me falaram, né, sobre o gado de leite é que ele é muito de padrões. Então, é muito interessante desenvolver tecnologias que identifiquem esses padrões no gado de leite e dessa forma facilite a vida do produtor, porque tudo que o produtor precisaria ter tudo cronometrado, né, ter aquela programação certinha para fazer, tem a tecnologia que faz por ele.
E até vamos lembrar aí que o produtor de aves, o avicultor, pode encontrar até uma solução gratuita aí com o aplicativo da FAEP, né, o sistema FAEP Senar. Tem um aplicativo aí que está disponível aí gratuitamente para quem quiser baixar, e tem uma calculadora da avicultura, né? Então, complementando aí.
Exatamente, outra forma aí de como a tecnologia vem para ajudar os produtores.
E sabe por que eu perguntei do leite? Porque tem uma outra matéria aqui nessa edição do Boletim Informativo que tá mostrando que o produtor de leite do Paraná teve que fazer bastante conta aí, porque a gente tá chegando num nível de produção aí que nos coloca na segunda posição do ranking nacional de forma consolidada. O Antônio, lá na sua região, lá o pessoal produz muito leite?
Muito leite. O Sudoeste é a maior bacia leiteira, né, do Paraná hoje.
E uma das mais recentes, né?
Uma das mais recentes. Teve um desenvolvimento muito grande, você andando lá pela região, né? Eu sou de lá, nasci lá na região Sudoeste, em Santa Isabel do Oeste. Moro aqui em Curitiba há muito tempo, mas volta e meia eu tô por lá na região, dando um abraço na turma lá. E o pessoal tem investido muito em produção de leite, principalmente em sistemas de compost barn, confinamento, semi-confinamento, né? Então, com um nível de produtividade muito elevado, né? Com investimento em genética para adaptar a
condição climática.
Exatamente, melhorar o rebanho, né?
Pois tudo isso que você está contando para nós, Antônio, repercutiu, aí vem repercutindo, né? Em resultados aí práticos, concretos aí na nossa produção. O Paraná, segundo o IBGE, e a pesquisa de 2018 do IBGE, o Paraná agora é o segundo maior produtor nacional de leite, aí com a marca de 4,3 bilhões de litros. A gente só está atrás de Minas, né? Que já é tradicionalmente, né? Tem uma tradição secular aí, produtora de leite, né? Desde a República do Café com Leite. Minas tem 8,9 bilhões e o Rio Grande do Sul, né? Que a gente tá sempre ali, segundo, terceiro, sempre brigando ali com o Rio Grande do Sul, brigando no bom sentido, né? Com 4,2 bilhões de litros aí, né? Pra fazer essa matéria, a gente pegou e fez um levantamento dos últimos 20 anos pra ver o crescimento. E, olha, eu vou falar pra vocês, hein? O crescimento da região sul é impressionante. Ela dá um salto, a gente tem ali a comparação com as outras regiões do país. A região sudoeste, onde está Minas, até ela sai de uma... A base dela já é maior, mas o crescimento da região sul é muito maior. Tanto que aqui, para efeito de comparação, ó, nesses 20 anos, o Paraná, a produção no Paraná cresceu 169%. Em Minas, cresceu 57%. No Rio Grande do Sul, também aqui no sul, 121%. Ou seja, são números que revelam que o produtor paranaense, ele não só está fazendo a lição de casa direitinho dentro da porteira, mas como fora da porteira, você tem uma série de condições, né? Seja o Conselete, seja a Aliança Láctea Sul-Brasileira, ou seja, uma série de um ambiente favorável, aí, harmonioso, para que a gente chegue numa produção dessa. E sabe o que mais contribui com isso também, Bruna?
Diga, André.
O Senar Paraná.
Com certeza.
Porque o Senar, gente, não sei se vocês sabem, mas o Senar ele tem uma série de cursos na área de leite e tem até o Centro de Treinamento Pecuário lá em Castro, que é voltado especificamente para a pecuária leiteira. Isso aí não é só eu que estou falando, não. Ó. Eu vou mostrar para vocês um áudio que chegou aqui pelo WhatsApp, aqui mandado por um professor lá de Nova Tebas. Ouçam só.
Bom dia, Neto. Aqui é o Ademilson de Nova Tebas. Rapaz, fiz o que você pediu aí, cara, falou pra nós fazer, tirei o bezerro das vacas, tirando aí duas aí no dia, tratando o silo, cheguei uma raçãozinha anéis, coisa que eu nunca consegui fazer, cara, é chegar 100 litros ao dia, e graças a Deus eu cheguei, cara, e ainda tô com mais umas 4 vacas pra criar, tô com esperança aí de chegar aos 150 litros aí, coisa que eu nunca consegui. Valeu, muito obrigado pela orientação aí. Tá de parabéns aí, viado. Muito obrigado mesmo. Deu uma evoluída boa já. Já tive que comprar até um ordem aqui na mão, já não tava saindo mais não. Tá aguentando mais. Beleza? Tudo de bom? Boa semana. Fica com Deus.
Olha aí, ó, o depoimento de um produtor aí que fez o curso do Senar e conseguiu um resultado que, segundo ele nunca havia esperado, 100 litros de leite por dia e chegando aí com possibilidade de chegar a 150 litros por dia, né? O camarada vai ter até que investir aí para poder dar conta desse...
Aí mostra também a importância da tecnologia, né? De aliar
essas
inovações para auxiliar os produtores.
E como o Senar Paraná interfere diretamente na movimentação da economia, né? Porque ele vai já tem novos animais, vai ter que investir mais em...
É bem isso.
Vai movimentar o mercado das veterinárias da região, vai comprar uma ordenhadeira. Possivelmente, quando ele começar a crescer, vai ter que contratar um funcionário. Esse funcionário vai consumir na cidade. A gente vê que é uma sinergia, né?
Exatamente.
É dinheiro diretamente injetado na economia. Conhecimento é Movimentação é emprego, é riqueza, né?
É bem isso. Por isso que a gente volta a falar aí, né, da importância do instrutor de cenário ser bem qualificado. Tá aí, ó. Esse é o resultado prático, né? Aquela matéria de capa que a gente falou do começo, do alto nível de capacitação do instrutor de cenário, ela se reflete nesses números, nesse depoimento aí de Nova Tebas. Outro tema aí que é de suma importância para o produtor rural aqui do Paraná, que está nesse boletim, até num formato meio de servição, né, Antônio? O que eu achei muito bacana, né? É a questão do arrendamento de terras. Tem uma matéria aí que eu vi que você fez aí que está cheia de informação para orientar o produtor a não se dar mal aí com o arrendamento, né? O pessoal está arrendando muito aí no estado, Toninho?
Olha, é uma coisa que até me surpreendeu, André. O Paraná é o segundo maior estado nesse quesito aí de arrendamento de terras. O Paraná tem 305 mil estabelecimentos agropecuários, segundo o IBGE. Esses dados são de 2017. E tem um total de 41.400 que tem contrato de arrendamento. Então isso significa mais ou menos 13%. Você vê como isso é uma prática muito significativa aqui no estado, né? E os contratos de arrendamento, eles podem ter algumas armadilhas se eles não forem bem feitos, sabe? Porque tanto para o proprietário, também quanto para o arrendatário, a pessoa que arrenda, né?
Uhum.
Essa também, os dois precisam estar resguardados, porque cada um tem uma responsabilidade dentro dessa relação comercial, né? Então, a gente traz aqui dados importantes em relação principalmente ao meio ambiente e também aos solos, né? E assim como o produtor tem suas obrigações ambientais nas propriedades rurais, o arrendatário precisa manter essas condições, né? Então, do ponto de vista ambiental, as áreas precisam estar devidamente registradas, né? As áreas que são preservação ambiental. E quem está plantando lá, arrendando essa terra, não pode passar a grade por cima de uma área que está destinada para recuperação ambiental, por exemplo. E tudo isso tem que estar detalhado no contrato. São muitas questões, né? E que aqui a gente contou com a ajuda da engenheira agrônoma Carla Beck e do
Eleutério Tchorny.
Também do Eleutério Tchorny.
Nosso advogado, é.
E do Werner também, Werner Hermann Maier Jr., do ProSolo, que trouxe aqui uma série de informações sobre o solo, porque vale para conservação ambiental, para os solos e também observar os dispositivos legais, né?
Sabe uma coisa que sempre me chama a atenção nessa relação, Antônio? Por exemplo, o camarada pega para arrendar uma terra para fazer lá a cultura dele, e dele não cuida do solo, não faz o manejo adequado, ele entrega e devolve essa terra para o proprietário de qualquer jeito. Pode isso? Não pode? O cara pode se proteger desse tipo de prática?
Então, isso tem que estar especificamente colocado no contrato, né? Tem que ter uma expectativa em relação a que uso que será feito naquele solo. A gente sabe que se fosse o produtor, o proprietário, ele investiria numa rotação de cultura, numa adubação adequada, né? No cuidado para não haver uma erosão num processo aí de levar embora a maior riqueza que o produtor tem, né?
Uhum.
Então, não desfazer as barreiras de proteção que existem, tudo isso tem que estar no contrato. Olha, eu espero que seja um manejo seja feito dessa forma, que sejam observados todas as questões legais. Se houver algum problema que tiver, exigir um investimento numa infraestrutura que não tiver previsto no contrato, o proprietário precisa ser avisado. Então, tudo isso tem que estar ali no dispositivo, e é essa preocupação que os técnicos aqui do Senar, da FAEP, do Senar, têm em passar esse conhecimento para os produtores para que não haja surpresas, né? Para que tudo esteja previsto e tanto quem arrenda quanto a proprietário, quanto quem arrenda a terra, esteja resguardado, né? E tenha essas coisas todas previstas em um documento, né?
É aquela velha história do o que é combinado não sai caro, né, Toninho?
Exatamente.
Então cuida dessa etapa do contrato para você não ter dor de cabeça lá na frente.
E
né?
A gente trata um pouquinho também da questão da compra e venda, né? Porque também é algo que precisa estar, quando a pessoa se propõe a comprar uma propriedade, pode ser que nessa propriedade, por exemplo, haja uma área ambiental a ser recuperada. E tudo bem, a pessoa pode comprar essa área, só que ela vai comprar o ônus e o bônus. Então ela também compra o compromisso de investir na recuperação daquela determinada área. Então tudo isso precisa ficar. Então precisa ser feito um laudo, um historial ali, né? Verificar tudo, se está tudo certinho, o que, que precisa, o que está pendente, o que não está. Porque para evitar surpresa, né? Então aí a pessoa às vezes gasta tudo que tem para comprar uma propriedade, não tem o dinheiro para investir, não consegue pegar um financiamento, e ela está numa situação bem complicada, né? Porque os órgãos ambientais, a gente sabe, fiscalizam, e existe toda a legislação ambiental que rege a produção agropecuária do Brasil, é uma das mais rigorosas do mundo, né? Então é preciso de atenção para que haja o cumprimento disso e não tenha problemas, multas e até outras sanções até mais graves às vezes, né?
Então, você que está nos ouvindo, aí essa matéria está bem completa e ela está num formato, assim, pelo que eu vi, então, é meio que uma matéria para a gente guardar para tirar dúvida, né?
Isso mesmo, é para ser um guia aí. A gente não tem a pretensão de tirar todas as dúvidas, mas assim, traz as principais e recomenda, né, os produtores que tiverem nessa fase aí de fazer contratos e tal, e tiverem dúvidas, procurem uma assessoria jurídica no sindicato rural, né, e certamente não vai ser um zelo demais, né, uhum. Cuidado nesse sentido nunca é demais, então seguir aí todas esses trâmites.
Maravilha, minha gente. Bom, é isso aí, nós vamos ficando por aqui com mais essa edição aqui do nosso podcast. Até semana que vem, quero lembrar para você aí, amigo ouvinte, que outros episódios desse podcast você pode ouvir no nosso site, o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra o link para as nossas redes sociais. A edição é de Lucas Silva, a coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. Muito obrigado e até semana que vem!